Os jornalistas não gostam de ser notícia, por isso, quando são notícia, normalmente é sinal de que alguma coisa correu mal. Quando falamos de jornalistas em cenários de guerra, então correr mal é um eufemismo. As coisas não correram mal a Brent Renault e Juana Redondo, dois jornalistas em trabalho na Ucrânia. Os dois homens foram atingidos depois de terem passado um posto de controle russo. Renault morreu com um tiro no pescoço.
Redondo, de 45 anos e vencedor do World Press Photo, sobreviveu e contou como tudo aconteceu. Passamos a primeira ponte, em Irpin, íamos filmar os refugiados que estavam a fugir, entrámos num carro, alguém se ofereceu para nos levar para a outra ponte e quando passámos o posto de controlo começaram a disparar contra nós. O condutor deu meia volta e continuaram a disparar, contou o fotojornalista aos meios de comunicação social.
Nos últimos anos, Renault, de 50 anos, tinha estado no Iraque e no Afeganistão, acompanhou a tragédia do terremoto no Haiti, a guerra dos cartéis de droga no México e o drama dos jovens refugiados da América Central. Agora, preparava-se para fazer um trabalho sobre os refugiados do conflito na Ucrânia, mas já não o pôde concretizar.
Intencional ou não, a morte desta testemunha do que se está a passar no leste da Europa, alguém cuja missão era de dar a conhecer ao mundo a verdade, lembra-nos quão precioso é o trabalho dos jornalistas. No dia-a-dia, sim, mas sobretudo em contexto de guerra, quando as palavras de alguns tentam negar o que todos vemos. Todas as vidas têm valor, mas numa guerra, um jornalista não é apenas um homem ou uma mulher, um pai ou uma mãe, um filho ou uma filha, é também uma testemunha. Cada jornalista morto é menos uma testemunha do horror.
Daniel Pearl, o nome tornou-se conhecido quando a 23 de janeiro de 2002, este jornalista norte-americano foi raptado em Karachi, no Paquistão, por um grupo denominado Movimento Nacional para a Restauração da Soberania do Paquistão. Pearl tinha ido para aquele país a fim de investigar as ligações entre o britânico Richard Reid, conhecido como o bombista dos sapatos, e a Al-Qaeda. Trabalhava para o Wall Street Journal, preparava-se para entrevistar um líder religioso paquistanês quando foi raptado junto ao hotel.
O grupo alegava que Pearl era um espião ao serviço dos Estados Unidos e, em troca da libertação do jornalista, exigiu a libertação de todos os paquistaneses detidos pelas autoridades norte-americanas e suspeitos de terrorismo. Em caso das suas exigências não serem satisfeitas, ameaçavam matar Daniel Pearl. Juntamente com as reivindicações, o grupo enviou fotografias do jornalista algemado, com uma arma apontada à cabeça e com um jornal nas mãos.
A 21 de fevereiro, os raptores cumpriram a ameaça, filmaram o jornalista a afirmar que era judeu, que a família paterna era sionista e que já tinham visitado Israel inúmeras vezes. De seguida, Pearl, visivelmente debilitado e certamente coagido, condenava a política externa dos Estados Unidos. Pouco depois, e perante a Câmara, Daniel Pearl foi degolado e decapitado.
Os assassinos exigiam uma vez mais a libertação de todos os prisioneiros muçulmanos em Guantánamo, ameaçando que seguiriam decapitações idênticas se tal não acontecesse. Ora, após a morte de Pearl, os pais criaram a fundação Daniel Pearl e Marianne Pearl. A viúva escreveu um livro intitulado Um Coração Poderoso, que contava a história pessoal do jornalista e que viria a ser adaptado ao cinema em 2007.
My Name is Daniel Pearl, a música que estamos a ouvir, é da autoria do compositor norte-americano Steve Reich e foi encomendada pelo pai de Daniel Pearl e pela fundação com o seu nome. Estreou em 2006, 4 anos após a morte do jornalista. Da barbárie e da morte nasceram coisas belas, mensagens de esperança. Uma esperança que é muito difícil vislumbrarmos nestes tempos sombrios.
É difícil encontrar esperança no meio do caos, dos destroços e do sofrimento. Na semana passada, as forças russas bombardearam uma maternidade na cidade de Mariupol. Os fotógrafos registaram uma imagem particularmente forte da destruição. Uma mulher grávida, pálida, com a mão esquerda sobre a barriga, a ser carregada numa maca. O New York Times publicou a fotografia na primeira página e muitos outros jornais e órgãos de comunicação social de todo o mundo seguiram o exemplo.
Hoje, a Associated Press, uma das poucas agências noticiosas ainda a trabalhar naquela cidade ucraniana devastada, informou que a mulher que aparecia na fotografia morreu, bem como o bebê. Quando, após o ataque, a mulher foi levada para outro hospital, na iminência de perder a criança, terá gritado aos médicos: "Matem-me agora." Dois dias depois de perder o bebê, a mulher morreu. As autoridades ucranianas não revelaram o seu nome, disseram apenas que o corpo foi recolhido mais tarde pela família.
Perante estas imagens, as autoridades russas justificam-se dizendo que as forças ucranianas estavam a usar este hospital como uma base militar. Além disso, o embaixador da Rússia na ONU afirmou que as imagens distribuídas pela Associated Press para todo o mundo eram falsas. No meio desta guerra, que é também uma guerra de informação, a missão dos jornalistas é ainda mais importante.